Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisiocast. E para quem não sabe, nós somos um projeto de extensão do curso de fisioterapia do IFRJ, Campus Realengo, que tem como objetivo discutir temas interessantes para a formação acadêmica, de aluno para aluno. Temos entrevistado diversos nomes importantes da fisioterapia, e hoje não seria diferente. O episódio de hoje é sobre diagonais do conhecimento, entendendo o PNF. E estaremos entrevistando o Dr. Paulo Moté. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, Dr. Paulo. Seja bem-vindo e, por favor, nos conte um pouco sobre sua formação acadêmica e trajetória profissional.
Bem, eu agradeço pelo convite para participar do podcast de vocês. Eu acho que é muito bom falar sobre fisioterapia. É algo que é o meu trabalho, mas é algo que eu gosto muito de fazer e algo que eu gosto muito de falar. Vamos lá. Eu sou formado desde o ano 2000. Eu me formei no IBMR, aqui no Rio de Janeiro. E logo que eu me formei, comecei a trabalhar com pacientes neurofuncionais e entrei logo numa pós-graduação em fisioterapia neurofuncional. Na época a gente chamava de fisioterapia neurológica, e eu fiz logo uma pós-graduação, uma especialização, fiquei 1 ano e meio nessa pós-graduação e atendendo pacientes neurológicos, que hoje a gente chama de pacientes neurofuncionais. E atendi e fiz logo também várias formações, fiz o Bogatti, fiz o Maitland, comecei a fazer vários cursos na área, inclusive o PNF em 2002. Em 2002 fiz o primeiro curso de PNF meu. Em 2003 fiz logo o primeiro curso avançado em PNF. Eu gostei muito do conceito, então fui tentando me especializar. Até 2004 não tínhamos instrutores no Brasil. Em 2004 veio a primeira instrutora brasileira. Em 2005, então, até aí eu tinha feito o curso com instrutor da Alemanha. Em 2005 fiz o segundo avançado com instrutor da Polônia. E em 2011 eu me tornei o que a gente chama de instrutor assistente. Eu fui avançando no conceito, tive a oportunidade de fazer avançados também na Alemanha. Fiz dois cursos na Alemanha, o curso 5 e o curso para instrutor assistente, né? Que a gente chama de AQC. E me tornei instrutor assistente em 2011. E em 2018 eu me tornei instrutor mesmo do conceito. Então, desde aí eu venho ministrando o curso de PNF. E eu dou aula desde 2005. Em 2005 eu comecei a dar aula em pós-graduação aqui no Rio e depois outros lugares do Brasil. E também teve uma mudança de chave na minha vida profissional em 2005, que além dos pacientes neurofuncionais, eu comecei a atender pacientes traumato-ortopédicos também. O PNF me levou a atender esses dois públicos, né? Já que o PNF nos prepara para atender qualquer tipo de paciente, né? Abriu o meu leque, além do neurofuncional, para traumatortopedia, reumatologia e geronto.
Entendi, muito bacana a trajetória do senhor. Então, vamos iniciar as perguntas, né? A nossa primeira pergunta é sobre o que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, PNF, e como ela foi desenvolvida?
Vamos lá. A facilitação neuromuscular proprioceptiva é um conceito de tratamento, é até interessante, porque muitos chamam de técnica, muitos chamam de método, mas é um conceito de tratamento desenvolvido na década de 40 por um médico neurofisiologista clínico, Dr. Hermann Cabat, e por uma fisioterapeuta, Margaret Knorr. Eles se reuniram na década de 40, uma época que nos Estados Unidos tinha um grande surto de poliomielite, e eles querendo achar um novo conceito para atender esses pacientes, né, da melhor forma possível, eles criaram esse conceito. E eu falo começaram a criar porque foi um conceito que levou anos para se desenvolver. Outras pessoas entraram também nesse contexto da criação do conceito e desenvolveram esse conceito de tratamento que é baseado, né, nas teorias de controle motor, várias teorias de controle motor. Na época, muito cria teorias reflexa e a teoria hierárquica, que eram as teorias vigentes na época, mas que, claro, se desenvolveu. Hoje não tem nada a ver mais com essas teorias, e se desenvolveu em cima de novas teorias de controle motor, aprendizagem motora e novos conhecimentos em biomecânica, neurofisiologia, fisiologia do exercício e tudo mais. Né? Então, a gente tem um conceito de tratamento e que abrange qualquer tipo de paciente. A gente pode atender qualquer tipo de paciente com o conceito de PNF, qualquer tipo de paciente da fisioterapia.
Interessante o senhor falar, né, que a gente costuma chamar de método, né? E o senhor poderia explicar um pouco, assim, por que o PNF seria um conceito e não poderia ser chamado por método ou técnica? Por que que esses termos estão equivocados?
Vamos lá. Primeiro, porque quando você fala em um método, você está falando de algo fechado, né? Tipo uma caixinha ali. E quando você fala em conceito, você está falando de uma concepção, uma ideia de tratamento. A própria ideia de técnica é algo fechado. Quando você está falando em conceito, é um pensamento. Tanto que o PNF, dentro dele, ele abrange 10 técnicas. Né? O pessoal aprende muito na faculdade de cinésio, terapia, contrair, relaxar e manter relaxar, por exemplo, que são técnicas que são do PNF. E são ensinadas, às vezes, cinesiologia na faculdade e os professores nem falam que são do PNF, das técnicas. Né? Então, assim, é um conceito, é um pensamento, uma forma de pensar o tratamento, que é possível, inclusive, usar outros métodos, outros conceitos junto com o PNF, porque é uma forma de pensar o tratamento em que tem 10 técnicas dentro. E essas técnicas são, depende do meu objetivo. Vamos dizer, se eu quero fortalecer o paciente, eu tenho uma técnica específica do PNF para fortalecimento. Se eu quero melhorar a mobilidade, eu tenho técnicas específicas para mobilidade. Se eu quero alongamento, eu tenho técnicas específicas para alongamento. E assim por diante. Então, por isso é um conceito. Ele é muito mais abrangente do que simplesmente uma técnica e muito mais aberto do que um método. E o conceito vem se atualizando, né? Porque nós estamos falando de um conceito da década de 40, de 1945. E se esse conceito fosse uma técnica ou método daquela época, fechado com os conhecimentos daquela época, não seria nem possível utilizar hoje, estaria ultrapassado. Né? E por ser um conceito, ele é aberto para novas ideias de controle motor, de aprendizagem motora, como eu já falei, da neurofisiologia, a gente traz isso e muda isso. Só falando em 1990, foi criada uma associação internacional porque o conceito precisava ser atualizado. E ali eles dizem quem pode ser o instrutor do PNF, o que é o conceito PNF, o que é ensinado ou não, o que tem que ser retirado porque estaria fora das evidências atuais. Então, é um conceito que trabalha dentro das evidências atuais na fisioterapia, tanto de controle motor, aprendizagem motora, mas é fisiologia do exercício, de neurofisiologia, de biomecânica, tudo isso.
Super bacana essa explicação. Agora deu para entender bastante essas diferenças. E, assim, quais são os principais princípios que fundamentam o conceito PNF?
Bem, a gente poderia comparar o PNF com uma casa, né? Quando a gente dá aula de PNF, a gente mostra uma casa e a casa ela se sustenta em cima de uma base, o alicerce, né, dessa casa. Ele é todo baseado numa filosofia de tratamento, que são 5 pontos. Uma abordagem positiva do paciente, uma abordagem funcional do paciente, uma mobilização de reservas em que a gente procura o potencial máximo desse paciente. Isso é desde a época do Dr. Cabot, ele falava, todo ser humano tem um potencial máximo a ser explorado. O olhar no paciente como um todo, então, considerando características físicas, intelectuais, pessoais, psicológicas. Então, a gente vê hoje o estudo da dor, que fala a dor é um fenômeno biopsicossocial. O PNF vai além disso. O PNF fala o ser humano é um ser biopsicossocial. E não tem como eu tratar qualquer questão nele, patológica ou ligada a uma patologia, se eu não pensar nele como ser biopsicossocial. Então, tem que olhar com ele como um todo. E, além disso, nosso quinto ponto da filosofia é um conceito que trata, olhando as diversas teorias de controle motor e aprendizagem motora, mas hoje, mais do que nunca, ele vive em cima de evidências. Eu não falei na minha trajetória, mas da minha trajetória ainda tem um mestrado que eu fiz. E a minha pesquisa do mestrado, por exemplo, foi em cima da irradiação, que é um procedimento do PNF, em que nós podemos tratar um paciente, por exemplo, que tem uma dor na perna, sem mexer naquela perna do paciente, mexendo no braço, mexendo no tronco, ou na outra perna que não dói, entendeu? Então, com tratamento indireto, que faz parte da filosofia do PNF de abordagem positiva. Então, o PNF está sempre, primeiro, criando novas pesquisas em cima do conceito e trabalhando em cima de pesquisas que tem, da fisiologia do exercício, da neurofisiologia, da biomecânica. Então, é um conceito alicerçado em cima de evidências. Eu posso dizer que essa é a grande base do PNF, dentro da CIF. A CIF foi criada agora, no século XXI, pela Organização Mundial de Saúde, mas é algo que o PNF começou a usar a partir de 2004 e que é tão importante para nós fisioterapeutas do Brasil. O COFITO botou em 2008, mas que também está todo ligado, né? Quando a gente fala na filosofia do PNF, toda a filosofia é ligada em cima do, apesar do conceito ser muito antes da CIF, mas a CIF encaixou muito bem, a filosofia do PNF encaixou muito bem. A gente, quando trata o paciente, olha lá logo para o nível de atividade do paciente, ou seja, para as tarefas que ele quer realizar, para a funcionalidade dele, que está dentro da nossa abordagem funcional, da nossa filosofia, né? E a gente contempla toda a CIF, abordagem no nível de atividade, nível de participação, no nível estrutural do paciente, olhando as questões pessoais dele, questões ambientais dele, tudo isso está envolvido na CIF.
Ah, muito lindo, porque a gente que é do IF, né, a gente vê muito, desde o primeiro período, essa questão da CIF. Então, usar esse conceito está tão ligado com a CIF, o senhor explicando que ele já usa a CIF muito antes até mesmo dela existir, é muito interessante, né? E o tratamento com irradiação também, quando eu vi pela primeira vez na faculdade, em NME, Neuromusculoesquelética, se não me engano, 2, também era muito interessante, porque como que a gente trata sem precisar mexer naquela parte, no, naquela estrutura do corpo, né? Mas a gente consegue tratar aquele segmento utilizando essa forma de irradiação. Então, são coisas bem interessantes que a gente usa, mas assim, às vezes nem sabendo que é PNF, mas depois a gente vai descobrindo. E sobre as situações clínicas, quais situações o PNF é mais indicado e quais populações se beneficiam mais do conceito? Neurológica, ortopédica, esportiva ou outra?
Diana, é incrível, assim, porque o conceito PNF ele é usado em todas as áreas. É muito interessante isso, entendeu? Parece que eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Mas, assim, trabalhei durante 5 anos com neurofuncional. E quando eu fiz o PNF, eu me identifiquei totalmente com o conceito. E eu tinha feito o Bobat também. Eu uso o conceito Bobat. Já refiz o curso 2 vezes. Então, posso falar muito bem. Sou um grande amigo de Camila Torriani, que é uma instrutora do Bobat, maravilhosa, né? E organizo os cursos da Camila no Rio de Janeiro. Gosto muito do conceito. Mas me identifiquei muito com o PNF tratando o paciente neurofuncional. E em 2005, quando eu fiz o segundo avançado, eu falei: caramba, eu estou me podando de tratar paciente traumatortopédico se o PNF trata tão bem esses pacientes traumatortopédicos. E a gente vê aí profissionais. Né, grandes profissionais no Brasil inteiro, e além da gente, que né, instrutores trabalham aqui no Rio, mas profissional Fábio Arcanjo na Bahia, Simon também na Bahia, profissionais no Amazonas, profissionais em Belém, profissionais do Brasil inteiro, sei lá, Teresina tem um menino chamado Ricardo, que é muito bom na fisioterapia traumatortopédica também, né? E aí a gente vai para dermato. Tem nomes aí, grandes nomes que trabalham aqui no Rio. Nós temos a Mariana Otomari, que ministra o curso e tem dentro do curso dela um módulo falando de PNF na pós-cirurgia plástica. Então, nós temos aí o pessoal que trabalha com fisioterapia vestibular e hoje nós temos o Gustavo Pacheco, que ministra o curso de fisioterapia vestibular. E o Gustavo, hoje, ele é um assistente, instrutor assistente do PNF, e dentro do curso ele mostra como dá para trabalhar com fisioterapia vestibular com PNF. E aí, caramba, dá aí, será que na UTI, será que a gente teria alguém? Hoje nós temos um dos grandes nomes da fisioterapia respiratória, cardiopulmonar, né, que é o Sérgio Nehmer, com reconhecimento internacional. O Sérgio Nehmer ministra os cursos palestras no mundo inteiro, congressos internacionais, e ele tem um índice de mensuração criado por ele, que tem um reconhecimento internacional, que é o índice Nehmer, que trabalha com respiratória, conhece esse índice, foi criado por ele. Quem segue ele nas redes sociais ou já fez curso com o Sérgio, recomendo para quem gosta da respiratória. Ele é um grande fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro, de Niterói. Ele fala o tempo todo de PNF no CTI, atendendo o paciente grave lá na UTI, aquele paciente, desde o paciente entubado, inclusive ele tem um trabalho de pesquisa com PNF nesse paciente entubado, e de muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás desse trabalho, e ele usa isso com PNF com o paciente até hoje. Pediatria, será que pediatria... Ah, Paulo, então você não falou de pediatria. Hoje nós temos uma professora da Polônia, inclusive ela está convidada, ela vai ministrar um curso em março de escoliose, e ela trabalha muito com criança e adolescente, a professora Agnieszka da Polônia. Nós temos professores da Alemanha que só trabalham com pediatria, com criança. Inclusive, aqui no Brasil, nós tivemos profissionais do EC, que é o Hospital Estadual da Criança, que é um hospital que tem em Feira de Santana, na Bahia, e vários profissionais já fizeram curso com a gente e levaram para dentro do EC. Na época, a coordenadora do serviço, a chefe do serviço da fisioterapia levou, inclusive nós ministramos curso dentro do Hospital Estadual da Criança e Feira de Santana, né? Então, eu não saberia te dizer, eu posso dizer com certeza, a gente pode atender qualquer tipo de paciente com PNF, Diana.
Nossa, eu estou surpresa, sinceramente, principalmente quando você falou sobre a dermato funcional pós-operatório, assim, fiquei bem, assim... interessada, achei bem interessante. E abrange muitas áreas que o senhor falou, né, da fisioterapia, bem legal. E agora, como os padrões de movimento do PNF vão se diferenciar dos exercícios tradicionais de reabilitação?
É interessante, Diana, essa pergunta, porque, vamos lá, muitas vezes a gente vê uma fisioterapia, e foi uma questão do Dr. Cabot lá na década de 40, tá? Final da década de 30 e 40. Uma das coisas que incomodavam é: por que que as pessoas mobilizam o paciente em um plano só, se o movimento humano, movimentos das tarefas humanas, muitas das vezes elas abrangem um movimento tridimensional, um movimento nos três planos de movimento? Então, por exemplo, se eu vou pentear meu cabelo, arrumar meu cabelo aqui, eu estou fazendo um movimento aqui em três planos do meu ombro: flexão, abdução, rotação externa. Se eu vou tirar meu óculos aqui, eu estou fazendo um movimento com bilaterais e no meu ombro, flexão, abdução, rotação externa. Vamos dizer que eu usasse um brinco aqui, ou fazendo a minha barba, eu estou fazendo um movimento aqui do meu ombro em flexão, adução, rotação externa. E isso no esporte acontece. Se eu vou lançar uma bola, dou uma cortada, se eu chuto uma bola no futebol, eu sou muito do esporte, eu pratico futebol, e quando eu dou chapa na bola, eu faço um movimento de flexão, adução, rotação externa do meu quadril. Então, são os padrões de movimento do PNF. Se muitos dos meus movimentos são feitos de forma tridimensional, por que a cinesiologia muitas vezes é dada num plano só? Por que eu tenho que mobilizar meu paciente na UTI, quando está lá em coma, num plano só? Quantas vezes eu faço movimento num plano só, do meu ombro, por exemplo, ou do meu quadril? A gente vê aquele exercício, né, levantando a perna num plano só. Será que eu vou ter muito movimento num plano só para no dia a dia do meu membro inferior, do meu membro superior? Então, quando o PNF começa, os padrões de movimento do PNF ser tridimensional, tem muito a ver com a abordagem, e a CIF fala disso, da abordagem do nível de atividade da CIF. De levar meu paciente, né, vamos lá, no esporte, por exemplo, para o esporte que ele pratica, se ele é um jogador de vôlei que ele vai cortar, se ele é um remador, se ele é o cara que surfa, e se ele é o cara que é um jogador de futebol, e se ele não é nem esportista, mas ele precisa pentear o cabelo, precisa fazer a barba, a mulher passar a maquiagem, colocar um brinco, tudo isso a gente faz de forma tridimensional. Por que mobilizar? Por que trabalhar o paciente num plano só? Então, isso é a grande diferença do conceito PNF. Pensar nesses tratamentos, pensando nos padrões de movimento do PNF para a cinesiologia, vamos chamar de comum, né? Normal, e nenhum problema com isso, tá? Só que eu acho que a gente acrescenta isso um pouquinho a mais quando a gente fala nisso.
Eu entendi, né, pelo que o senhor explicou, é que dependendo, né, da atividade que o paciente exerce, você vai usar padrões para aquela atividade, por exemplo, jogar um vôlei, jogar vôlei, um remador. E a nossa próxima pergunta é se existem padrões que são mais utilizados quando a gente utiliza o conceito do PNF e exemplos da utilização deles na prática clínica.
Diana, qual o padrão que eu mais uso? Depende do paciente. O que que meu paciente quer? Então, vou te dar exemplos de hoje, que aconteceram comigo hoje. Hoje eu comecei atendimento na clínica, hoje, 1 hora da tarde. Tá? Eu atendo pacientes em casa e atendo pacientes na clínica. Então, hoje eu cheguei na clínica 1 hora, comecei meu primeiro atendimento com um policial, que aqui no Rio de Janeiro, que estava entrando numa comunidade, em confronto com os bandidos, levou um tiro no braço, fez uma fratura de húmero com uma lesão do nervo radial. Ele tinha muita fraqueza em membro superior, para flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, extensão do punho, extensão dos dedos. E também para flexão, tá? Para apreensão. Esse paciente foi, a lesão foi no começo do ano, março ou abril, mais ou menos, e nós estamos tratando ele a partir daí com o PNF. Ele já tem bastante força em flexores, extensores de cotovelo, ele já consegue extensão de punho, e agora nós estamos com fechar punho, também já pega. Ele pega copo, ele voltou para musculação, para você ter uma ideia, já levanta peso, tudo. Mas o que que falta para esse paciente? Ele conseguir a extensão de punho com a extensão de dedos. Então, por exemplo, quando ele vai pegar um copo na frente, e quando a gente faz o um movimento para pegar um copo, a gente tem extensão de punho com extensão de dedos. E quando ele faz a extensão de punho, esses dedos estão se fechando. E não é por encurtamento, porque eu alongo lá. Né? Ele consegue alongar, ele tem alongamento para isso. Só que por esse movimento, e já acontecer naturalmente quando a gente faz a extensão de punho, a flexão de dedos, e a gente consegue fazer essa extensão junto de punho e dedos, porque existe uma aprendizagem motora, ele precisa, nesse momento, desse aprendizado. Com isso, o que que acontece? Eu uso muito padrões de membro superior que tem extensão de punho. Extensão de punho e dedos para pegar um copo, por exemplo. Porque a atividade que ele quer hoje é pegar um copo, pegar uma fruta na geladeira, pegar a arma que ele usa, porque quando ele for atirar, ele é um policial. E quando você atira, e ele, a gente usa a arma para o tratamento também, porque é a atividade dele, não tem jeito, ele vai ter que voltar a atirar como ele atirava, e quando ele vai pegar uma arma, ele tem que ter extensão de punho e extensão do indicador, que é o dedo que vai pegar o gatilho, apertar, e tem que soltar o gatilho, né? Não dá para apertar e ficar segurando. Ele tem que ter abertura para soltar esse gatilho. Então, ele usa muito padrões de membro superior. Beleza. A segunda paciente foi uma paciente que fez um AVC e está voltando a andar. O que ela está precisando hoje? De muita força de membro inferior, principalmente abdutores, rotadores, externo do quadril e extensores. Porque ela está voltando a andar, ela precisa levantar da cadeira e andar, usando muito esses músculos. Claro, também extensores do joelho, músculos do tríceps sural, que são os músculos da panturrilha, os pré-tibiais, que são músculos que levantam o pé durante a marcha. Então, a gente trabalha muito o membro inferior com ela. Então, ela, que teve um AVC, ela precisa de quê? De músculos do membro inferior, de padrões do membro inferior, principalmente de extensão do quadril. Eu tenho músculos que fazem extensão e abdução, rotação interna, com extensão de joelho. Eu uso músculos que fazem extensão, adução, rotação externa. Olha que bacana. Então já muda totalmente. Paulo, mas então você não usa com ela músculos do membro superior? Então você não usa nenhum padrão com ela do membro superior. Lembra que a gente usa o tratamento indireto com ela, com irradiação dos pacientes? Eu uso membro superior também, uso tronco para irradiar para membro inferior. Olha que incrível, né? Então, assim, Paulo, qual o principal padrão? Não tem. Depende do paciente, depende do momento. Esse primeiro paciente, que era membro superior, eu usava muito irradiação com ele no começo. E não usava nada, porque ele não tinha força no membro superior ali. Então, eu fechava a cadeia com o membro superior e irradiava para esse membro superior. Hoje, ainda faço irradiação com ele? Faço, mas já faço muita coisa direto. Vou dar um terceiro exemplo. Tratei de um paciente de LCA com 15 dias de cirurgia. 15 dias esse paciente ainda não faz extensão total, Ele estava com duas muletas, porque o médico pediu para ele ficar com duas muletas até hoje. Hoje a gente liberou ele de uma muleta e deixou ele com uma muleta só, tratando ele. E eu trabalhei muito o LCA dele, mas a gente sabe que o tratamento do LCA é muito em cadeia cinética fechada do membro inferior. Ele tem que ganhar a extensão total desse joelho, mas é seguro a extensão em cadeia cinética fechada. A gente sabe que a extensão total em cadeia cinética aberta poderia ser um problema para o enxerto do LCA ali. Eu poderia causar um problema na cirurgia do médico. E esse paciente é um paciente que eu não uso padrão em cadeia cinética aberta com ele de membro inferior. E aí eu uso muito membro superior de um lado, membro superior do outro. Eu uso o tronco. Ah, então você não usa membro inferior com ele, Paulo? Uso o outro membro inferior, um padrão de membro inferior contralateral para irradiar esse membro inferior que eu estou trabalhando no LCA dele, o ligamento cruzado anterior do joelho, né? E quem não sabe o que é isso, porque talvez esteja começando a faculdade, ou seja leigo, não seja fisioterapeuta que esteja assistindo, é a lesão que o Ronaldinho, aquele Ronaldinho teve, que o Neymar já teve, né? Jogador de futebol tem muito essa lesão, atletas têm muito, mas muitas pessoas têm mesmo não sendo atleta. Esse rapaz é estudo, ele é estudante de fisioterapia, para vocês terem ideia. Eu brinco, né? Ele está tendo uma aula prática nele. Olha aí. Te dei três exemplos: um neurológico membro superior, um neurológico membro inferior, um traumatopédico de membro inferior. Né? Então depende. Eu uso todos os padrões dependendo do paciente. Veja.
Sim, e eu gostei, né, assim, o senhor explicando que realmente foca numa coisa que a gente aprende muito no IF, que é as AVDs, atividades da vida diária do paciente, sempre visando que ele tenha retorno à funcionalidade dele, né? Por exemplo, o policial, que é profissional, então treinar essa questão do gatilho com ele, porque é a profissão dele, a senhora também e o estudante, então sempre focando nessas AVDs para eles retornarem à funcionalidade da vida deles. Isso é muito
Com certeza.
interessante.
Isso aí, Tiana. É exatamente isso.
E sobre os estímulos sensoriais, o senhor pode falar como o PNF ele vai utilizar desses estímulos e como pode ser aplicado na prática clínica?
Ótimo, Diana, porque lá atrás você me perguntou sobre os princípios mais importantes e eu não falei, porque eu, construindo a nossa casa, que eu falei que tem o alicerce, né? Depois nós temos, seriam as colunas que sustentam essa casa. E uma das colunas são o que a gente chama de princípios básicos do PNF. E esses princípios são os receptores, as formas de entrada que levam para o sistema nervoso as informações do ambiente para que esse paciente aprenda, tenha aprendizagem motora na hora do tratamento. O nome do conceito é facilitação neuromuscular proprioceptiva, e proprioceptiva vem de propriocepção, que foi descrito por Sherrington lá em 1906, tá? E que tinha um conceito, uma explicação diferente de hoje. Eram todas as informações que chegavam para o cérebro, era chamado pelo Sherrington de propriocepção, né? E hoje a gente já tem bem dividido, né? Nós temos estímulos proprioceptivos, estímulos extroceptivos, estímulos especiais, nós temos visão e audição, que são formas também da gente receber informações que mandam informações, receptores mandam informações para o nosso sistema nervoso central. E nós temos receptores vestibulares também, que são outros estímulos também que mandam informações para os nossos receptores. Então, assim, o PNF trabalha com oito tipos de estímulos, né? Então, nós temos visão, audição, estímulo auditivo, nós temos, que é da voz ou do som. Nós temos estímulos extraoceptivos, quando eu toco no paciente. Nós temos estímulos vestibulares. Nós temos a resistência, que é um estímulo proprioceptivo. Nós temos a atração e aproximação, que também são proprioceptivos. Nós temos o estímulo de estiramento, que pode ser quando eu dou estiramento, por exemplo, a gente falou do esporte, né? Ninguém saca uma bola sem fazer um estímulo de estiramento na cadeia anterior para sacar uma bola. Ou um jogador de futebol vai bater uma falta, um pênalti, chutar uma bola, ele estica toda a cadeia anterior para chutar essa bola. E isso faz com que receptores, fuso muscular seja estirado. Nós temos estímulos musculares também, músculos que são estirados, para que aconteça esse chute na bola, esse saque na bola, essa cortada. Então, Tudo isso são estímulos que nós mandamos para o sistema nervoso central. Alguns desses estímulos vão lá na medula, fazem sinapses com motoneurônios e têm uma resposta. Alguns estímulos desses vão lá no córtex, através de vias que levam ao córtex, para que tenha uma resposta motora a partir do córtex da atividade necessária. Então, a gente trabalha com receptores, com estímulos para o sistema nervoso o tempo todo. E é bem interessante, o nome neuromuscular é bem legal, porque também a gente fala assim, são estímulos que partem do músculo esquelético para o sistema nervoso e alguns estímulos que partem do sistema nervoso para o sistema músculo esquelético. Então, esse looping vai acontecendo o tempo todo. Posso dar um exemplo, eu falei do paciente de LCA. Quando tenho uma lesão de LCA, por exemplo, eu tenho receptores, né, nervosos no LCA que levam informações para o nosso sistema nervoso, fazendo sinapse que trazem informação do nosso sistema nervoso para o nosso quadríceps, por exemplo, para ele contrair. E quando tem a lesão do LCA, isso não acontece, acontecendo uma inibição desse quadríceps, ele para de ser ativado. E quando eu pego esse paciente, é até interessante, quando era que os médicos vissem isso, os ortopedistas, e se a gente pega um LCA, um paciente com uma lesão de LCA desde do pré-operatório, a gente poderia ativar esse quadríceps, que está inibido porque não manda informação lá, do LCA para o sistema nervoso, para que venha informação para o quadríceps se contrair, a gente poderia estar ativando esse quadríceps de forma segura, por irradiação, por ativação, às vezes até direta, mas de forma segura. E quando esse paciente passasse pela cirurgia, que viesse para o fisioterapeuta para o atendimento pós-cirúrgico, esse quadríceps não estaria tão inibido, não estaria tão, muitas vezes, com déficit de contração, não só de contração, mas às vezes com uma perimetria, já que ele já perdeu massa muscular, com déficit de força, porque não está sendo ativado. Então, isso tudo porque nós estaríamos ativando tanto o sistema nervoso como o sistema musculoesquelético nesse loop que existe o tempo todo. Espero que não tenha sido muito complicado para entender. Tentei ser o mais possível.
Para entender, sim. Então, pelo que entendi, né, o PNF ele é decisivo em vários casos e diferentes casos clínicos, né, dependendo do paciente, tanto essa utilização, né, da própria percepção, né, dos estímulos sensoriais, quanto na questão da neuromuscular também. Então, é bastante interessante o uso desse conceito.
Posso até acrescentar uma coisinha, Diana, desculpa, não sei se eu estou falando demais, qualquer coisa me corta. Mas na minha época, e eu estou falando há 24 anos atrás, quando eu saí da faculdade, era muito dividido assim, a fisioterapia, traumatortopédia e a neurofuncional, na época eles chamavam de neurologia. Assim, parecia que o paciente traumatortopédico não tinha sistema nervoso, sabe? Era como se a gente tratar traumatortopedia era tratar músculo, articulação, osso. E paciente neurológico era tratar sistema nervoso só. E a gente vê hoje como isso tudo está misturado. Não tem como você tratar um paciente traumatortopédico sem lembrar que o paciente tem um sistema nervoso. E falavam no paciente traumatortopédico, vamos trabalhar a propriocepção, como se a propriocepção não fosse totalmente trabalhar sistema nervoso. Entendeu? Era uma coisa que parecia que era separada as duas coisas, e não tem. O paciente traumatortopédico tem sistema nervoso, não tem como você tirar isso dele. Assim como o paciente neurofuncional, você vai ter que estimular o sistema musculoesquelético dele. Está tudo junto e interligado. Assim como o paciente de respiratória, o paciente da dermato, o paciente da uro. Eu não falei da uro lá no começo, né? A gente tem trabalhos com a Universidade Federal de Pernambuco com PNF no paciente uro, da parte urológica, da parte de pélvica, em que eu posso usar o PNF para estimular assoalho pélvico, que é tão importante para esse paciente, tendo uma melhor contração desse assoalho pélvico e de músculos que controlam a urina, por exemplo, né? Então, assim, não tem como separar, está tudo misturado.
Isso também é justamente o que o senhor falou sobre esse olhar integral para o paciente, né? O olhar biopsicossocial, que tudo se relaciona. E essa segmentação, a gente ouve falar na faculdade, né? Que existia há um tempo atrás bastante, né? Ah, vou tratar o paciente, ele tem uma fratura no osso, vou olhar só para aquele segmento do osso que está fraturado. E hoje não, a gente tem essa concepção, né? Que é muito mais do que isso, está tudo relacionado. Então é bastante interessante. E como o PNF pode ser integrado a outras abordagens terapêuticas?
Muito bom, Diana, você falar, porque assim, desconfie daquele instrutor de algum conceito, representante de algum conceito que fale assim, só o meu que serve. Graças a Deus, os trabalhos têm mostrado que tem vários conceitos de trabalho que provam, né? As evidências têm mostrado que vários conceitos são comprovadamente que funcionam. Então, quando eu dou aula de PNF, eu falo, ok, eu sou instrutor de PNF, eu uso muito PNF, mas eu não uso só o PNF. Falei aqui que eu fiz o curso do Bobat, e eu uso Bobat. Admiro muito minha amiga Camila Torriani e os outros instrutores de Bobat do mundo. Já fiz curso de Bobat com brasileiros, já fiz curso de Bobat com instrutor de Bobat da Alemanha. Então, acredito muito no Bobat. Já uso o Mulligan, eu sou fã do Palmiro Torrieri. Eu acho que é um dos maiores fisioterapeutas do mundo. Ele é instrutor de Mulligan e fiz o curso de Mulligan com ele. Eu uso Mulligan muito com meus pacientes. Uso Maitland, uso outros conceitos. Se eu for falar de colegas aqui que eu admiro, são vários. Então, assim, por exemplo, eu vou tratar uma entorse de tornozelo. Por que não usar o Mulligan, que eu acabei de citar, o professor Palmiro Torrieri, tem o professor Tan, né, também, e o professor Edelberto, são instrutores do Brasil. Os três, eu fiz o curso com os três. Por que não juntar o conceito Mulligan com o conceito PNF? E é totalmente possível. Enquanto eu estou mobilizando um paciente com o PNF, eu posso usar o cinto do Mulligan para mobilizar aquela articulação, entendeu? Do tornozelo que precisa de mobilidade. Eu preciso aumentar a dose. Eu preciso ter um deslizamento ali naquele tornozelo, naquele pé, para que tenha uma boa dorsiflexão, para que esse paciente consiga levantar de uma cadeira, para que esse paciente consiga, na marcha, passar pelas fases de apoio médio e apoio terminal, que ele vai ter muita dorsiflexão. Então, e se não for bem tratado, esse paciente não conseguir a dorsiflexão, ele não vai conseguir passar por essas fases na marcha, apoio médio, apoio terminal. E por que ficar fazendo só um conceito se eu posso unir dois para tratar esse paciente? Então, eu uso PNF Bobat. Uso, claro que eu uso. Ah, Paulo, e usa mais? Sim, eu tenho o Mackenzie. O Mackenzie tem falado muito da paciente com dores lombares irradiadas para o membro inferior, por exemplo. 80% desses pacientes melhoram com extensão de tronco. E, quando eu trabalho com PNF no tatame, eu tenho uma posição que se chama prono sobre os cotovelos, em que o paciente também faz uma extensão do tronco. Por que não usar essas ideias do Mackenzie junto com o PNF, com as técnicas do PNF, para conseguir uma extensão em que eu tenho uma centralização e, às vezes, até uma final dessa dor, né, nesse paciente com dor lombar irradiada para o membro inferior, por que não usar isso junto com o PNF, em que você tem o recrutamento total desse tronco nessa posição e de membros superiores e também de membros inferiores, com as técnicas específicas do PNF, como a técnica de estabilidade, chamada de reversão de estabilizações, que vai ativar essa musculatura toda e que pode ter musculaturas ali sendo inibidas pela dor, porque a inibição artrogênica acontece no quadríceps, como eu falei, mas ele pode acontecer em outros músculos que deixam de ser ativados porque tem dor e o sistema nervoso desliga esses músculos e com o PNF eu ativo eles. Entendeu? Então, PNF casa com muitos conceitos, claro, conceitos que tem evidências também, né? Eu falei aí de dois conceitos que têm muitas evidências. É claro que tem algumas coisas da fisioterapia aí que a gente questiona um pouco, eu não vou falar nomes aqui, o objetivo não é esse, falar mal de ninguém, mas que a gente tem que estar muito atento, né? O que que as evidências falam desse conceito, dessas técnicas que o pessoal tem ensinado aí? Existem evidências? Fisioterapia é uma ciência. Não dá para a gente ficar no achismo hoje em dia. Não dá para a gente ficar, vou fazer três séries de 10 para tudo, como se isso fosse ciência. Isso não é ciência.
Isso aí. Então, galera, sempre de olho na PBE, nas práticas baseadas em evidência, para a gente fazer o nosso trabalho da melhor forma. E, doutor, existe alguma contraindicação ou situações em que o PNF não é recomendado?
Diana, não existe contraindicação para o uso do PNF, tá? O que a gente fala é que o PNF tem que ser usado com seus devidos cuidados com qualquer paciente. Então, vamos lá. Ah, você tem um paciente no CTI. Vamos dizer, o paciente teve um AVC e eu vou atender esse paciente no CTI. Eu tenho que tomar certos cuidados, porque um paciente que teve um AVC pode ter um próximo, um segundo, terceiro AVC. Então, claro que eu não vou fazer muita resistência num paciente desse, botar em muita isometria, ou fazer qualquer coisa que aumente. Pode só aumentar, por exemplo, causar um pico hipertensivo no meu paciente. Então, não existe contraindicação para esse paciente usar o PNF. Só que eu tenho que saber o que é do PNF usar com esse paciente. Um segundo exemplo, na traumatortopedia, o paciente botou uma prótese de quadril. Olha que interessante. Os padrões de membro inferior do PNF, nós temos o flexão, adução, rotação externa. A flexão e adução, flexão acima de 90 e adução de um paciente pode ser uma contraindicação para o paciente de prótese do quadril. Então, já não usaria esse padrão. O outro padrão de flexão é flexão, abdução, rotação interna. Rotação interna é outra contraindicação para esse paciente. Assim como a flexão acima de 90 para o paciente de prótese do quadril. Então, já não usaria. A extensão é extensão, adução, rotação externa. Adução é contraindicado, já não usaria. O outro, extensão, abdução, rotação interna. Tem rotação interna. Ou seja, os quatro padrões de membro inferior do PNF são contraindicados para o paciente que tem prótese do quadril. Ah, Paulo, então eu não usaria o PNF no paciente de prótese do quadril? Não! Eu uso muito no paciente de prótese do quadril, porque eu uso muito tratamento indireto. Eu uso passei o trabalho todo de tronco no paciente que vai radiar para o membro inferior. Eu uso todos esses padrões que eu falei, vários desses padrões que eu falei, no outro membro inferior, porque irradia para esse membro inferior que tem a prótese do quadril. Eu tenho os membros superiores irradiando para o prótese do quadril. Além disso, eu tenho trabalho dentro da atividade, né? Como sentado para de pé, que eu uso PNF com as técnicas específicas. Eu tenho os trabalhos de marcha dentro do PNF com esse paciente, usando técnicas específicas. Então, existe contraindicação, Diana? Não existe. Qualquer tipo de paciente eu posso usar. Eu só tenho que saber que os velhos protocolos, e muita gente fala mal de protocolo é muito importante, porque o protocolo me diz, ok, esse paciente, nesse momento, eu posso fazer X coisas, eu posso ir até aqui, a partir desse momento, eu posso ir até aqui, a partir desse momento, eu posso ir até aqui. Eu tenho fases para liberar o paciente. Eu sei que o paciente de LCA no começo, eu não vou começar a pegar um paciente de LCA e mandar ele saltar. O enxerto não está pronto para isso. Dependendo do enxerto que ele fez, eu não posso pedir para ele fazer, por exemplo, uma ponte deitado numa maca ou deitado num tatame, porque eu posso, dependendo do enxerto que ele fez, causar um problema na cirurgia do meu colega médico que fez. Então, assim, é só eu saber o que é contraindicado.
Exatamente, a gente volta naquela questão, né? Vai depender do paciente. Cada paciente vai requerir certos cuidados, certas técnicas, e a gente vai ter que avaliar cada um, porque cada pessoa diferente do outro precisa de algo naquele momento diferente.
Então, a gente sabe a individualidade de cada um, né? Ponto.
Sim, exatamente. A próxima pergunta é sobre quais habilidades ou formações são necessárias para que o fisioterapeuta domine o conceito PNF.
Ótima pergunta, né? A gente tem alguns workshops até que os estudantes podem fazer e alguns profissionais fazem, né? Eu, por exemplo, ministro um workshop de marcha e vários profissionais fazem. E alguns estudantes também. E ali a gente dá uma introdução do PNF. Mas eu quero aprender o PNF, como é que eu faço? Você tem que fazer um curso de PNF. O workshop é bom, você tem uma noção, você até consegue atender alguns pacientes ali depois do workshop, e não sou só eu que ministro, outros instrutores e outras pessoas ministram também, às vezes até com o nosso reconhecimento, porque são bons profissionais, trabalham bem com o PNF. Mas para você aprender o PNF, você precisa fazer um curso de PNF. E é o que eu falei, nós somos quatro instrutores, só nós quatro temos autorização da Associação Internacional para ministrarmos o curso. Então, vou até dizer o nome dos quatro instrutores, né? A primeira instrutora é a professora Mônica Silento, ela mora em Petrópolis, ela ministra o curso em Petrópolis, onde ela mora, ela ministra o curso em Minas, Juiz de Fora, Belo Horizonte, ela ministra o Rio, claro, se eu não me engano, ela ministra o curso em Goiás, em Goiânia, ela ministra o curso em Aracaju, Sergipe, então, a Mônica Silento em alguns lugares do Brasil. O professor José Vicente, que é aqui do Rio, ele ministra o curso em alguns outros estados, o professor Leandro Giacometti, que é do Rio Grande do Sul, ele ministra o curso no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, também em Belém. Eu, né, sou instrutor também, aí eu estou me colocando como quarto instrutor, né, nesse jogo aqui no Brasil. Então, eu ministro o curso todo o Nordeste, também vários lugares do Nordeste. Então, na Bahia, eu ministro o curso Salvador, ministro o curso em Ilhéus, Vitória da Conquista. Eu ministro o curso em Maceió, Alagoas, ministro curso em Recife, inclusive cheguei de lá quarta-feira da semana passada, de Recife, Pernambuco. Ministro curso em Fortaleza, no Ceará. Eu ministro curso em Manaus, no Amazonas. E a gente ministra o curso básico. No curso básico, você tem assim 90% do conceito PNF, você tem no curso básico. Ali você está pronto para atender qualquer paciente? Está adiando. Ali você já está pronto. Então, você fazer o curso básico, são 10 dias de curso, você está pronto para atender qualquer paciente. E aí, Paula, isso é o suficiente? Você está pronto totalmente? Claro que você tem os cursos avançados. E claro que, se você quiser cada vez atender mais, melhor pacientes, se você tem mais ferramentas, a gente nunca retém tudo que falam para a gente, né? A gente estuda e tem que repetir, repetir, repetir para guardar algumas coisas, né? E a gente guarda algumas coisas. E no avançado você vai rever muita coisa, vai aprender coisas novas. Então, assim, a gente recomenda quem quer fazer os avançados. Claro que a pessoa vai sendo cada vez melhor fisioterapeuta, trabalhar melhor com o conceito PNF. Então, eu também te recomendo fazer os cursos avançados do PNF. Mas, Paulo, com o curso básico, se eu fizer só o básico, eu estou pronto? Ah, você está pronto. Se você ficar satisfeito aí, maravilha. Você vai ter 90% da ferramenta PNF sendo ministrada para você.
Tá ótimo, muita coisa já, né? Começa. E como o senhor enxerga o futuro do PNF na fisioterapia? Há inovações ou adaptações que estão sendo exploradas atualmente?
Muito bom, Diana. Eu acho que o PNF vai ficar cada vez mais forte. Eu vejo isso acontecendo no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo. Para você ter uma ideia, o Japão hoje é uma potência. O nosso congresso desse ano, de 2024, foi no Japão. E o Japão é uma potência hoje com o PNF. Japão e a Coreia, e que até poucos anos atrás tinha um, dois instrutores, hoje são vários instrutores se formando, tanto no Japão e na Coreia, justamente por quê? Por causa das evidências do PNF. Então, o PNF hoje ele é muito forte em pesquisa. A gente tem parceria, por exemplo, com os professores da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho parceria com o professor da Universidade Federal da Bahia, o professor José Vicente, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Mônica Silento fez cursos, fez o mestrado dela na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Leandro, mestrado e doutorado no Rio Grande do Sul. Então, tem parceria com instrutores do Rio Grande do Sul, né? A professora Ana Maria Siriani, hoje, ela fez o curso do PNF básico e avançado. Ela é uma grande pesquisadora em ombro, todo mundo conhece ela, pessoal da traumatortopedia, né? Ela é da USP, trabalha com pesquisa direto, orientando pessoas de mestrado, doutorado, e agora está orientando mesmo um aluno dela, Ramon Scatolini, que é um cara pesquisando no doutorado dele ombro com o PNF. Então, a pesquisa, e quando a gente fala em pesquisa, a gente está falando prática baseada em evidências com o PNF, né? Isso só mostra que o PNF está cada vez voando mais, porque quanto mais evidência tiver, mais gente vai procurar o PNF, né? Então, e se a gente está fazendo isso, né, isso faz o PNF ficar mais forte. Dentro disso, né, eu falei para vocês que em 1990 foi criada a Associação Internacional. E por que foi criada a Associação Internacional. A associação internacional foi criada para que o PNF se atualizasse. Para você ter uma ideia, nós instrutores, como eu disse, no Brasil somos quatro instrutores, nós quatro no Brasil, nós participamos dessas reuniões anuais para atualizar o conceito. E lá dentro nós quatro discutimos, né? E nós temos instrutores e temos assistentes. Então, além dos quatro, hoje no Brasil é importante falar que nós temos dois instrutores assistentes. Um é o Gustavo Pacheco, que eu já citei ele aqui, que trabalha muito com reabilitação vestibular, mas também trabalha com pacientes neurofuncionais e com trauma ortopédico também. Ele é aqui do Rio. E temos o Lucas Brino, que é do Espírito Santo, que principalmente trata pacientes neurofuncionais, mas que também trata pacientes ortopédicos. Essas seis pessoas são hoje representantes. E a Fernanda Guimarães é uma professora que sabe muito de PNF. Ela é professora da IFRJ, né? É um orgulho para a gente. A Fernanda trabalha no CIRTA com a gente. A Fernanda, ela fez o nível 5. Ela se tornou o que a gente chama de terapeuta internacional de PNF. O que que é isso? Dentro do programa da formação do PNF e antes de ser instrutor, você tem cinco níveis, tá? Você tem o básico, que é o I2, você tem o 3A, 3B, 4 e 5. E aí, para você ser instrutor, você tem que ter passado por esses cinco. Só que, no cinco, você pode ser chamada para fazer o curso de instrutor, que a Fernanda foi convidada. Para ela se tornar instrutora, ela teria que fazer o curso de instrutora, ela se tornaria instrutora assistente, e aí ela ficar pelo menos 4 a 5 anos como assistente, no mínimo, e aí ela teria que ter uma indicação, e aí ministrar um curso com dois tutores sêniores assistindo e passar nesse curso, então 5, 6 anos, para se tornar instrutora. Ela ainda não é instrutora, ela tem o nível 5, ela é o que a gente chama de terapeuta internacional em PNF. E aí, mais uma coisa, né? Por que que o PNF também, o futuro, eu acho brilhante? Porque deve ter assustado quando eu mostrei o caminho para se tornar instrutor, né?
Toda uma trajetória.
É uma trajetória porque eu vou dizer assim, a mestrado, eu fiz o mestrado em 2 anos. Um doutorado são mais três, se a pessoa se dedicar. O primeiro curso de PNF foi em 2002. Eu me tornei instrutor em 2018. O Leandro fez 2002, se tornou instrutor em 2017. A Fernanda, talvez o primeiro curso de PNF, sei lá, 2005, 2006, 2007, por aí que ela fez o primeiro. E ela hoje, em 2024, ela se tornou terapeuta internacional. Ela, para se tornar instrutora, ela tem um caminho aí pela frente de pelo menos mais 7 anos, porque ela tem que fazer o curso de para se tornar assistente, que seria o ano que vem, e aí, se tornando assistente, pelo menos 4 anos como assistente, e ela vira candidata, então, só no ano seguinte. Isso se ela fizer no tempo mínimo, o que é muito difícil, porque ela também dá aula na IFRJ. Essa exigência é difícil? É, né? Mas por isso o PNF acaba sendo um conceito que, cara, a pessoa que se torna instrutora está muito preparada para ministrar o curso. Entendeu? Isso é muito bom para o conceito também. Tá?
Para quem quiser ser instrutor e está ouvindo o nosso podcast, já sabe o caminho. É longo, mas como você disse, vale a pena porque a pessoa vai ficar super preparada. Pode ter certeza
Isso.
disso.
É muito gostoso, Diana, porque assim, e eu vou dizer, né? Eu conheço fisioterapeutas maravilhosos do Brasil inteiro, né? Hoje eu tenho maior orgulho dos colegas que eu tenho, sabe? No Rio de Janeiro, a Fernanda Guimarães é uma. Eu conheço ela antes, né? Porque a Fernanda foi estagiária do CIRTA, né? Então ela fez estágio no CIRTA, eu era fisioterapeuta, né? Lá já do CIRTA, né? Então fez estágio com a gente lá no CIRTA. Então eu tenho orgulho da Fernanda Guimarães e outros profissionais que passaram pelo CIRTA, grandes profissionais, mas sendo instrutor, eu estou na Bahia. Então, eu falei do professor Fábio Arcanjo, tem o Simon, que ministra curso, tem o professor Alessio, professor Daniela Sabac, da Bahia, são grandes profissionais que trabalham com o PNF. Eu tenho Recife, eu falei para vocês, né? Então, em Recife, eu tenho o professor Paulo Melo, tenho a professora Daniela Araújo, que é da professora da UFPE, que pesquisa junto com, que eu tenho pesquisa junto com ela, né? Eu falei para vocês, eu tenho o professor Reiner, que é um professor lá do Amazonas, né, de Manaus, que trabalha com a gente. Cara, eu tenho grandes profissionais do Brasil inteiro, e do mundo, que eu já ministrei curso fora do Brasil, na Coreia, por exemplo. Então, estudante de PNF é sensacional. Se alguém tiver, caramba, mas é longo, será que vale a pena fazer? Vale. Faça. Só tem que se dedicar. Perder algumas
Sim.
noites de sono.
Sim. E como o senhor falou, né, sobre o futuro, o Japão, que o senhor mencionou, né, que sempre estão na frente nessa questão de evolução, né? Eles são assim, tipo, sempre normalmente pioneiros, é bem interessante porque um conceito que sempre está em desenvolvimento, como o senhor disse, né? Conceito ele sempre se renova, não fica parado como um método que tem um meio, começo, fim, e aqui não, aqui a gente sempre está desenvolvendo coisas novas. Isso é super importante e interessante. O bate-papo está ótimo, mas estamos chegando ao fim, então vamos para a nossa última pergunta. E a gente quer saber se o senhor gostaria de dizer aos estudantes ou pacientes que têm curiosidade sobre o conceito alguma coisa para eles.
Vamos lá, paciente, né? Se vocês forem tratar com PNF, vocês vão ver um diferencial. Não que a gente é um conceito único, eu já falei isso, tem outros conceitos maravilhosos, né? Então, foi um paciente neurofuncional, você tem o Bobat, que é maravilhoso, um paciente trauma ortopedia, você tem um conceito como o Mulligan, você tem o Maitland, tem o McKenzie, que são maravilhosos, mas. É, você vai ver quando você trabalha com o PNF que a funcionalidade, a ideia da funcionalidade, a ideia da CIF é muito interessante. E você vai poder trabalhar com todos esses conceitos também junto com o PNF, né? Então, paciente, vocês vão ser trabalhando com o conceito. E é muito engraçado que hoje os pacientes já se procuram a gente pelo conceito, sabe? Alguns pesquisando na internet, né? A internet hoje está aberta para todo mundo, acabam chegando até a gente. Outro dia eu avaliei uma paciente, ela me deu de presente um livro. Ela leu sobre o PNF nas redes sociais e ela foi num sebo, comprou um livro que não está mais sendo vendido nas livrarias, eu nem tinha, e ela levou o livro para falar. E eu falei: olha, esse livro já tem algumas coisas antigas, ele vale mais como umas ideias, mais até como um livro histórico, né, do PNF, mas está muito mais moderno. Então ela me procurou por causa do PNF. E como eu era instrutor de PNF, ela foi bater lá na clínica. Né? Então, os pacientes acabam procurando por causa disso. Alunos, né? PNF, vale, vocês vão ouvir, muitos professores, provavelmente, de vocês, falando do PNF, recomendo. Se vocês quiserem ter contato com o PNF, vocês podem fazer curso de pessoas ligadas ao PNF. É, não vou fazer propaganda de ninguém aqui agora, mas eu estou nas redes sociais. Lá, né? Eu estou no Instagram, Paulo Moté, é fácil achar lá no Instagram. Falem comigo lá, podem falar no direct, eu respondo a todo mundo que fala comigo, tá bom? Graças a Deus, nós somos todos colegas, vocês, futuros colegas, os estudantes, né? Não tem diferença. A minha diferença é só que eu estou um pouquinho mais tempo no mercado, talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência de vocês, então nós vamos conversar lá sobre isso. Então, vocês são estudantes ainda, vocês podem ter contato com o conceito através dos workshops. E aí você vai fazer o workshop no que te interessar mais. Paulo Marcha, ok, vai fazer comigo. Ah, traumatortopedia, eu vou indicar alguém que faça. Neuro, eu vou indicar alguém que faça. Idoso, alguém que faça. Ombro. Então, sempre eu vou poder indicar vocês alguém que fale de PNF, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E vocês se formando, vocês estão convidados para fazer formação, né? É bem interessante porque é uma formação internacional, tá? É interessante que vocês vão receber um certificado em inglês. Por que isso? Porque a gente é metido? Não. Não é porque a gente é metido a falar inglês. Nós estamos no Brasil, temos que falar o português. Eu amo meu português. Sou super orgulhoso de morar no Brasil e de falar português. Mas o certificado é internacional porque o inglês é uma língua hoje científico da ciência internacional. E quando você faz o PNF no Brasil, vamos dizer que amanhã você queira morar na Alemanha. Você tira o seu diploma para trabalhar na Alemanha. Vou dizer, hein? Os alemães estão procurando profissionais de terceiro grau para trabalhar lá. Hoje, fisioterapeuta consegue trabalhar na Alemanha, pedir reconhecimento, validação do nosso certificado para lá. Né? Alemanha, Portugal, Irlanda. Eu vejo muito pessoas indo para esse Canadá, indo para esse país sendo validado o diploma. Ah, e você quer dar continuidade ao seu curso, fazendo curso no Brasil da associação com nós quatro, o seu certificado tem validade em qualquer lugar do mundo. Alemanha, Canadá, Holanda, Japão, Coreia, que é do outro lado do mundo. Austrália tem instrutor na Austrália, que é uma, não tem instrutor australiano, mas tem um instrutor da Argentina que mora na Austrália, né? Então, você não vai precisar vir do Brasil. Imagina, do Japão ao Brasil são 30 horas de voo. Você precisa vir do Japão para se atualizar. Dar continuidade à sua formação. Você pode dar continuidade no Japão, né? É como eu falei, né? Eu fiz na Alemanha. Eu fiz dois cursos na Alemanha, porque na época, no primeiro, não tinha instrutores avançados no Brasil. Segundo, né? Nós ainda não temos o curso 5 e o curso de instrutor, o AQC, né? Para se tornar assistente, no Brasil. Então, por isso, eu fiz na Alemanha, assim como a Fernanda Guimarães foi fazer no Japão, o 5. Né? Então, sem dúvida que a trajetória tem que ir para fora para fazer a trajetória toda, se a pessoa quiser se tornar instrutora. Se a pessoa não quer se tornar instrutora, tem todos os avançados hoje no Brasil. A Mônica e o Leandro são instrutores avançados, ministram curso avançado no Brasil. O Vicente é instrutor sênior. Ele pode ministrar todos os cursos também. Entendeu? Então, assim, dá para fazer toda a trajetória aqui. Ou, se você quiser passear, vai passear na Alemanha e fazer, aproveitar, faz um curso de ou no Japão, ou na Coreia, ou na Holanda, e dá sua continuidade lá. É bem interessante, né? Porque tem o network com o pessoal de fora e ver uma nova realidade, né? Apesar que a fisioterapia do Brasil, vou dizer para vocês, é uma das melhores do mundo. Não vou dizer que é a melhor, né? Mas nós estamos junto com as melhores, com certeza. Tá, gente?
Para os dorameiros de plantão, vai, aproveita, vai para a Coreia, visita o país, conhece os lugares turísticos e ainda faz uma instrução de fisioterapia, por que não? Já junto, útil e agradável. Trabalho e diversão. Por que
sem
não?
Sem dúvida. Mas é isso mesmo, vai assistir o Dorama ao vivo.
É verdade. Então, agora falando sobre as redes sociais, se eu quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade, passa @paulomoté, Instagram, certo? Se tiver alguma outra rede social, pode também deixar aqui para a gente saber onde procurar o senhor.
Eu até tenho o Facebook, Diana, e as pessoas até hoje falam comigo no Facebook. Mas eu confesso que acaba, muitas vezes, sendo assim. Quando eu vejo, já tem 5 meses que a pessoa falou comigo e eu não falei com ela ainda, né? Não respondi. Então, assim, hoje eu uso muito mais o Instagram, @paulomoté. Vocês vão me achar lá no Instagram. Falando comigo, eu olho o Instagram todo dia, né? Eu acho que é o melhor lugar para ter contato. Ali vocês têm um pouquinho... Ali tem meus cursos, aonde eu ministro, tem o CIRTA, onde eu trabalho, tem como ver. Então, ali vocês vão ter bastante informações e podem ter contato comigo, né? Eu falo para vocês. A gente tem a Escola Brasileira de PNF, para quiser saber também do PNF um pouco mais, @ebpnf. Então, vocês podem entrar em contato com eles, pode adicionar a ebpnf e ali vocês vão ter bastante informação também do PNF em relação até aos outros instrutores. E se você quiser ver o PNF no mundo, no Instagram ainda também tem hoje a @ipnfa, que é a Associação Internacional de PNF, que também está lá no Instagram, e lá vocês vão poder ter notícias. Inclusive, o curso que eu ministrei agora em Recife já saiu no Instagram da Associação Internacional, né? Estamos internacionais.
Tá ótimo. Então, essas informações vão estar todas lá no nosso Instagram também, galera, @fisiocast. E a gente também vai marcar o doutor para estar lá junto com a gente. Então, se quiserem seguir todas essas coisas que o doutor falou, é só seguir a gente. Segue também o doutor, que tem vários conteúdos interessantes na página dele. E é isso. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Foi um prazer. Foi realmente assim, enriquecedor esse momento com o senhor. Aprendi muito. Acredito que todas nós também aprendemos aqui essa noite e também todos que vão ouvir esse podcast. Então é isso, galera. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre diagonais do conhecimento, entendendo PNF tanto quanto eu. E até o próximo EP do Fisiocast.